Bom dia, irmãos. Eu vi uns olhares meio assustados quando o presbítero Gevilson disse que ia ler o Salmo 119. Não era o 119, não. Era o 117 mesmo. Então, se o 119, nós estaríamos emendando com o almoço, não é verdade? Esse nosso momento de culto, ele não começa agora, evidentemente. Nossa vida deve ser um culto. Os nossos hinos cantados para o Senhor devem ser um culto. E, às vezes, o momento da palavra é um momento que a gente aguarda como se fosse o começo. Na realidade, estamos apenas continuando. E o Spurgeon disse uma frase uma vez que achei muito interessante. Perguntaram para ele qual que era a razão das suas pregações serem tão abençoadas, falarem tanto assim. E ele respondeu: bom, é que os meus ouvintes oram por mim. Achei muito interessante como frase, primeiro pela humildade deste grande servo de Deus, e segundo, o lado que eu gostaria de colocar nos seus ombros, essa responsabilidade de orar por quem está falando. E, evidentemente, com um pouquinho de humor, no sentido de que se a palavra não lhe falou, então é porque você não orou direito. Reportando a responsabilidade para os ouvintes, não é? Fica um pouco fácil, não é? Mas vamos, de fato, pedir ao nosso Deus que lhe fale conosco e que não seja palavra de homem, que seja palavra de Deus, que sejam realmente as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, a mexer com o nosso coração, com a nossa vida. Oremos, Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Tu conheces a nossa fragilidade, quão facilmente os nossos pensamentos voam e podemos nos afastar da comunhão contigo por causa da malícia do nosso coração, por causa de perturbações da nossa vida. Nosso Deus, nós te pedimos que faça sossegar o nosso coração, a nossa mente, nos diz de podermos nos compenetrar sobre as Escrituras Sagradas que nós cremos serem palavra de Deus. Sim, Senhor, que venha-se retirar tudo o que é de homem e que realmente o Teu Espírito fale conosco. É o que nós te rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Mateus capítulo 16, se dá para projetar. Nós temos aí um título para essa mensagem: Ser ou não ser sem noção. É uma expressão relativamente nova, né? Mas que há alguns anos é muito usada pela juventude. E às vezes a gente fala de alguém, mas olha aqui, que pessoa sem noção, né? Provavelmente os estrangeiros que chegarem para a Copa vão ter alguma dificuldade em entender o que é que significa, mas tente traduzir isso para o inglês e verá que nem sempre tudo é óbvio. Ser ou não ser sem noção. Será que Deus olha para a gente e de vez em quando cutuca o anjinho do lado e diz: mas olha aqui, olha esse meu filho sem noção aí? Não é? Será que às vezes a gente pensa agradar a Deus e somos sem noção? O apóstolo Paulo, ele fala dos judeus que, de fato, eles fazem um esforço para agradar, buscando cumprir a lei de Moisés, e são sem noção, eles não veem que eles estão pedalando do lado da bicicleta. E nós? Como é que nós estamos dentro da nossa vida cristã? Será que de vez em quando nós somos sem noção? Mateus capítulo 16 nos diz no versículo 24: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui Jesus está colocando uma situação na qual os seus ouvintes se encontram em grande escala. Pessoas que correm atrás de tantas coisas para ganhar o mundo inteiro e, no entanto, perdem a sua alma. Ele nos impacta com esse questionamento, mas que adianta? Que adianta toda essa correria atrás do vento para depois chegar no fim e ter perdido a sua alma? Me faz lembrar uma prova que deve ter mais de 30 anos, era comumente dada a estudantes. A primeira linha de uma extensa prova de avaliação dizia: antes de começar a responder, leia a prova até o fim. E aí a prova dizia lá e tal sobre: você sabe cumprir ordens? E tinha uma série de argumentos e de questões difíceis. E os estudantes começando a responder e a quebrar a cabeça em cima da pergunta 1, da 2, da 24, da 30. Aí chegava na última pergunta e a questão dizia simplesmente assim: agora que você terminou de ler a prova inteira, assine e entregue para o examinador. Não se tratava de responder absolutamente nada. Se tratava simplesmente de ver se o estudante sabia obedecer a ordens. Estava lá escrito no cabeçalho: antes de começar a responder, leia a prova inteira. Se obedecesse, chegava na última linha e dizia: não precisa responder a nada, é só assinar e entregar para o examinador. Então, alguns espertos em 5 minutos... tinham lido a prova toda, entregavam e recebiam nota máxima, e outros se matavam durante o tempo todo, não conseguiam chegar no fim. E às vezes eu imagino que nós somos assim um pouco sem noção diante das provas que Deus nos dá. E que quando alguém entrega a sua vida a Cristo, a primeira prova é: conheça a minha palavra, leia e procure cumpri-la, porque assim você será aprovado. Você não vai passar a vida toda se matando e chega no fim e diz: puxa, eu fiz tantas e tantas coisas, mas corri atrás do vento. Foi uma ilusão, foi uma inutilidade. É interessante que a vida, ela começa com a criança se desenvolvendo, procurando aprender coisas, procurando externar a sua vontade. No início, parece que não sabe nada e tudo lhe é ensinado. Tem sempre alguém que a domina, que lhe dá de comer, que lhe diz quando tem que ir para a cama, que lhe diz o que é que deve fazer, como deve se comportar. Aí depois vem a adolescência, em que a criança começa a se rebelar contra isso, não é? E a testar até onde ela tem vontade própria, até onde ela pode ser mandada. Aí chega na juventude, quando finalmente se forma, tem o primeiro emprego, começa a se desenvolver, sente uma certa independência dos pais. Aí ela diz: sim, agora eu vou poder começar a fazer e acontecer. E durante um par de anos, faz e acontece, aos seus olhos, pelo menos. Depois chega na idade avançada e olha para trás e começa a pensar: puxa, eu acertei aqui, eu errei lá, deixa eu aconselhar os meus filhos, deixa eu aconselhar os meus netos. E vê na pessoa dos filhos e dos netos que eles também têm que aprender tudo e vão errar também. E de vez em quando aceitam um conselho, muitas vezes não aceitam. É assim com a gente? É assim contigo também? Muitas vezes nós quebramos a cara em cima de coisas que nós poderíamos, erros que poderíamos ser evitados se nós tivéssemos ouvido os conselhos. Pois bem, nós temos aqui hoje em Daniel, profeta Daniel, capítulo 4, um exemplo de alguém que foi aconselhado. Aconselhado por Deus e que aprendeu depois de ter sofrido o que não precisava ter sofrido, aprendeu a lição. E nós vamos ler então Daniel capítulo 4, o que é que um homem numa posição sem dúvida a mais alta da época, como grande imperador Nabucodonosor, o que é que ele aprendeu? Nós não vamos ler o trecho todo, podem relê-lo em casa, e vão ver que é muito interessante. Tem cada passagem nas Escrituras que mexem com a gente. E essa passagem mexeu comigo, já lhes digo por quê. Daniel capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. E aí, então, o grande imperador começa o seu discurso às nações. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. E aqui eu gostaria de sublinhar o que este homem, nessa posição tão importante, vai dizer. E o texto bíblico vai repetir. E quando você lê um capítulo da Bíblia e você vê várias vezes uma frase sendo repetida, é sem dúvida que Deus está insistindo com a gente. Mas escuta aí, presta atenção nessa palavra. E aqui então, esse rei nos diz a respeito de Deus. O seu reino é reino sempiterno. E o seu domínio de geração em geração, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio. Essa frase depois vai voltar várias vezes. O seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Essa é a colocação que eu gostaria que, no fundo, ficasse como pano de fundo deste nosso instante de meditação. Deus reinando, um reino eterno, sempiterno. O domínio desse Deus de geração em geração. E esse rei, ele encontrou neste Deus aquele que domina, quando ele mesmo achava que era o grande dominador. Quando ele pensava que tinha algum domínio. Quando nós passamos a nos identificar com ele, talvez na nossa juventude, talvez no momento, no auge da nossa carreira, e a gente se sente com o poder na mão. Sente que está conseguindo fazer e acontecer. Então esse rei, ele dá essa ênfase. O reino do Senhor Deus, do verdadeiro Deus, é eterno e é um domínio que subsiste de geração em geração. Nada lhe escapa. Versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Então, primeiro você situa esse rei lá no seu palácio. Tranquilo. E diz aqui o texto que ele estava feliz na sua casa. Ele estava na posição que poderíamos dizer extremamente privilegiada entre todos os mortais, dominador de tudo, realizando lá umas construções fabulosas, os jardins suspensos da Babilônia, tantas coisas magníficas, e ele está lá tranquilo no seu palácio, usufruindo de tudo que ele conseguiu na vida. Estão situando este grande homem? Pois bem, diz aqui que ele teve um susto de repente. Tive um sonho que me espantou quando estava no meu leito. E os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Ele ficou profundamente perturbado. E aí então o texto desenvolve esse sonho que ele teve. Sonho de uma grande árvore. Uma árvore cujos galhos iam até o céu. E debaixo desses galhos se abrigavam os animais, todo tipo de animais. Havia aves do céu, havia toda espécie de seres dentro dessa grande árvore. E aí, de repente, sucede que essa árvore é repentinamente abatida. E essa árvore cai. Mas fica-lhe alguma coisa lá no tronco, uma pequena folha que disse, olha, tudo não acabou por aqui. E aí, então, ele tem esse sonho e eu não sei se quando ele vê a árvore cair, de repente ele cai da cama junto, não sei, o texto não diz, né? Mas ele se espanta com aquele sonho. E aí, então, ele chama a todos os adivinhos, todos os homens espertos da época, e diz, olha, venham para cá, aqui no palácio, que eu tive um sonho que me tirou o sono, e eu preciso saber o que, que ele significa. Aí, entre todos aqueles sábios, não tem ninguém que consiga lhe revelar o sonho. Mas, tem Daniel. Então, aí a gente pula um pouquinho para o versículo 17, e a gente lê aqui no versículo 17 do nosso capítulo 4 de Daniel, que Daniel explica alguma coisa do que vai acontecer com ele. E diz aqui o texto que ele precisava entender, através desse sonho, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Aí Nabucodonosor, ele desperta desse sonho, ele diz aqui o texto que ele viu tudo isso, e ali então ele pediu para Daniel revelar o que é que significava isso. Eu quero agora a interpretação disso. Quero saber o que é que isso tem a ver comigo. Versículo 24. Daniel dá então a interpretação. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens. E a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Depois que tiveres conhecido que o céu domina. Então, Daniel dá essa revelação, essa explicação ao rei. Ele diz alguma coisa que não é nada agradável para um rei ouvir, nem seria para a gente. Imagine você receber a notícia do seu médico, que, olha, escuta o seguinte, eu estou vendo que o seu mal vai lhe levar a uma demência tal que você vai perder a noção das coisas, vai sair da sua casa, vai atravessar a cidade de São Paulo e vai lá para um lugar no meio do mato e vai começar a comer capim igual os bois e as vacas. como é que você se sentiria? Pois esse é o diagnóstico que Daniel dá em função do sonho que ele teve, que esse rei teve. E uma exortação que logo segue. Versículo 27, diz, portanto, diante deste fato, ó rei, aceita o meu conselho. Afinal de contas, Daniel é um conselheiro do rei. Aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Com toda certeza, esse rei era um rei opressor. Era um rei que tinha cometido muitas iniquidades. Era um rei que estava se achando o máximo, mas que era sem noção. Sem noção de que acima dele tinha um rei maior a quem deveria prestar contas. E ele não estava fazendo caso do Deus Altíssimo. E com isso, praticava as suas iniquidades, as suas opressões, até sobre os pobres e sem misericórdia. E houve essa repreensão por parte do profeta. E só queria fazer um pequeno parênteses. Será que isso só acontece com quem está em alto poder, em alta posição de autoridade? Ou será que isso pode acontecer com a gente também? De um abuso de poder, de uma opressão. Pode ser até uma opressão de marido sobre a mulher, ou da esposa sobre o marido, ou dos pais sobre os filhos. Quando não, dos filhos sobre os pais. Porque hoje parece que se inverteu aí o texto das Escrituras que dizem que os filhos devem obedecer aos pais. Parece às vezes que está escrito que os pais devem ser obedientes aos seus filhos. E a gente vê pais oprimidos pelos filhos. Quem manda em casa são os filhos. Que tipo de opressão está havendo à nossa volta ou dentro da nossa casa? Sempre a opressão tem como razão o ego, o eu. O eu que quer reinar. O nosso velho homem que quer ficar no trono, que quer ser o dominador, quer ser o imperador. Puxa, não deu oportunidade de ser imperador da Babilônia, mas se eu pudesse, você já ouviu aquele tipo de expressão? Olha, se eu pudesse ser o rei desta terra, se eu pudesse governar este país, nem que fosse por um ano, eu ia fazer isso, isso e aquilo. E muitas vezes nós nos tornamos mentalmente dominadores. Nós podemos ser dominadores e opressores até dentro do nosso emprego. Sempre tem alguém sobre quem podemos dominar, a quem podemos oprimir. É falta de noção. Falta da noção básica de que Deus está acima e que Deus, no fim da linha, nos perguntará: mas você leu o mandamento? Você leu o que está escrito na Escritura? Ou correu atrás do vento, fazendo e acontecendo, oprimindo e fazendo de tudo, e no fim, na hora de prestar contas, é reprovado? As Escrituras estão aqui para nos aconselhar. É por isso que nós temos tanta insistência na leitura diária da palavra. E se tem alguma coisa que me deixa profundamente triste, é quando a gente está lá no acampamento, grupo de jovens, e pergunta: quem é que leu a Bíblia nos últimos 10 dias, todos os dias? E a gente vê algumas mãos levantando. Quem é que foi fiel na leitura bíblica no ano que passou? E a gente vê que poucos realmente têm essa prática. Meus irmãos, a prova que Deus nos dá, ela começa por essa leitura. Precisamos conhecer o mandamento. Precisamos conhecer o que ele quer da gente. E se nós conhecermos, evitaremos de sermos reprovados. Afinal de contas, o que é que o Senhor Jesus nos disse naquele primeiro texto de Mateus? Retribuirá a cada um segundo as suas obras. Nós às vezes passamos por cima deste texto porque nós dizemos e enfatizamos com muita razão que a salvação é pela graça. Sem dúvida, a salvação nos foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. Ele pagou o preço da nossa redenção. Não tem nada a acrescentar. Eu não posso fazer um esforço para tentar ganhar ou melhorar a salvação que ele me conquistou. Porém, a recompensa que ele nos dará é segundo as nossas obras. E às vezes isso me faz refletir um pouco, sabe? Parece às vezes que os anos passam, a gente olha para trás e começa a considerar como é que foi a vida que passou e o que é que essa recompensa em cima das obras que realizamos pode significar. Você já preencheu o seu imposto de renda? Olha que os dias estão passando, está chegando aí a última hora. Sei que diziam no rádio ontem que havia ainda um grande número de declarações a serem entregues. Aí você, de repente, você tem que fazer as continhas, mostrar a quanto é que foi o saldo na sua poupança. Pois é. E aí você compara com o ano anterior, não é verdade? E você diz, puxa vida, aí cutuca a esposa ou o marido, mas a gente não tinha dito que ia colocar na poupança R$200 todo mês? E olha, então nós deveríamos ter 4 mil, não tem aqui R$1.000. O que aconteceu? Não, é que no janeiro tinha que pagar o IPVA. Não, fevereiro tinha. Depois a escola que a gente não pagou lá em janeiro, os cadernos, não sei o quê. Depois teve o aniversário de fulano. Depois teve o casamento de Beltrano. Depois teve as nossas férias. E assim passou-se o ano e a nosso compromisso de todo mês, a gente colocar tanto, passou. E isso não acontece com ninguém aqui, né? Todos não são todos, né? Todo mundo é muito comedido nessas coisas. Mas, sabe, um pouquinho a nossa poupança eterna, como é que está? Não, a gente tomou aquela decisão lá na igreja, agora a gente vai ajudar. Não, agora a gente vai colaborar. Não, o reino de Deus é nossa prioridade. Não, a gente vai deixar um pouquinho de horas de televisão para consultar mais o manual do fabricante e procurar passar para os outros a mensagem da reconciliação com Deus. Bom, esse mês que passou, na realidade, eu não levei ninguém a conhecer essa mensagem, mas talvez no... E assim os meses vão passando. E você chega no fim do ano e faz a sua avaliação e diz, pois é, não, eu até assinei lá aquele compromisso de receber folhetos, distribuir, evangelizar os meus colegas de trabalho, os meus familiares, mas está tudo lá na gaveta, em casa. Tem um montão lá, né? Estou esperando uma saída de ação da igreja para aí a gente poder, de um dia, distribuir tudo. Tudo errado, né? Gente, é na fidelidade diária que Deus quer nos ver. É no empenho semanal, é mensal, é no dia a dia. Como é que está a nossa vida? O nosso Nabucodonosor, ele teve que aprender algumas lições. E diz aqui o versículo 28 desse capítulo 4 de Daniel: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Imagina o rei e todos aqueles súditos lá à sua volta, O rei, grande rei, fazendo salamaleques para esse grande imperador, aplaudindo, como todo político gosta, cada frase, cada palavra, cada discurso, tentando aparecer na foto junto, o grande rei olhando para a magnificência de Babilônia, para aqueles jardins suspensos, para aquelas construções maravilhosas. O meu grandioso poder realizou isso para minha glória, minha majestade. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi expulso de entre os animais, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Viu o que aconteceu com o grande imperador? Queria saber com todos aqueles políticos, não vou usar a palavra popular para dizer o que, que eles estavam fazendo à sua volta, mas você já imaginou louvando esse grande imperador. E agora, onde é que eles estão? Estão lá acompanhando, lá no campo, ele pastando feito um boi? Toda essa magnificência, para onde foi? Está lá um cheira-mal no meio da boiada, comendo capim. 1 ano tinha passado entre o sonho e a realidade. E durante este ano, a perturbação do coração do rei passou e ele se esqueceu do conselho de Daniel. Eu não sei quanto tempo passou desde que você ouviu um conselho de Deus e talvez não colocou em prática. Aí depois tomou uma decisão errada naquela área. Tomou uma outra errada naquela outra. Alguns casaram errado, alguns fizeram um investimento errado, alguns gastaram o seu tempo em coisa que não leva a nada, alguns fizeram decisões que os levaram para a ruína, alguns maltrataram familiares, alguns oprimiram empregados, alguns e deixaram de ouvir a recomendação do manual do fabricante. Da palavra de Deus. 1 ano se passa. Aí de repente acontece aquilo que estava escrito, que Deus tinha avisado. E você se espanta. Como é que pode? Mas era profecia. Então se cumpriu. E diz aqui o texto. Já agora nas rememorações deste rei, porque agora se passou aquele tempo e ele entendeu a lição. Então, versículo 34 nos leva a uma outra fase. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a ver o entendimento. E eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno. E cujo reino é de geração em geração. E se você for anotando lá na sua Bíblia, neste capítulo, você vai ver que é a quinta vez que nós lemos essas mesmas palavras. Ele bendiz o Altíssimo. Louva e glorifica aquele que vive para sempre. Reconhece o domínio de Deus sobre a criação, sobre os céus, sobre a terra e sobre ele mesmo e as suas atitudes e o seu coração. E é isso que tem que acontecer com a gente. Meus irmãos, sabe, muitas vezes os nossos erros são simplesmente por a gente não enxergar o Altíssimo. Não ter esse movimento de olhos que Nabucodonosor teve. Levantou os olhos ao céu e o Altíssimo teve misericórdia dele. E então lhe devolveu os seus poderes, a sua inteligência, e ele pôde louvar ao sempiterno Deus sobre, dos céus e da terra. E ele diz então, versículo 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, diz moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Sabe, meus irmãos, vou dizer para vocês que este texto de Daniel me veio à mente quando eu estava reclamando na minha oração com Deus. Eu tenho uma prima que eu amo muito e o filho dela, 30 anos, idade do nosso filho, faleceu a semana passada. Um ataque fulminante. Pastor envolvido, quem conhece aquele calendário Bom Ano, aquele azulzinho, né? É ele que faz, que fazia os cursos por correspondência, quando você responde, envolvido no reino de Deus, consagrado, esposa, uma linda esposa, um filhinho de 5 anos, eles envolvidos na igreja, no ministério de Deus. Ataque fulminante, morre, 30 anos. Aquilo me pesou muito. E fiquei 2, 3 dias perturbado. Isso podia ser o meu filho, mesma idade. Que são os planos de Deus? Diz aqui o texto, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Nós temos que admitir a soberania de Deus. Nós temos que crer numa das palavras mais difíceis de nós aprendermos, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E temos que olhar isso pela fé e crer e nos apegar a essa promessa, a essa palavra de Deus, porque nós não entendemos nada. E temos que reconhecer que é o Altíssimo que domina sobre os céus e a terra e que nós não somos nada. Que nós somos tão pequenininhos, não entendemos. Pensamos achar alguma coisa, não somos nada. Os planos de Deus são tão mais altos como os céus se alteiam sobre a terra. Mais altos do que os nossos. Esse rei reconheceu isso. Isso fez uma enorme diferença na vida dele. Porque depois que ele foi considerado igual a um boi comendo capim, ele voltou para a sua majestade numa situação diferente. Como eu costumo dizer, tinha um quadradinho a mais no organograma dele, no organograma do palácio. Tinha um quadradinho acima da sua majestade, o rei. Tinha o Deus supremo dos céus e da terra. E ele passou a se reportar a esse Deus. E quando você fizer isso na sua empresa, na sua família, na sua casa, você vai ver que faz toda a diferença. A gente para de ser sem noção e passamos a ter a noção do que as Escrituras falam, que é o temor de Deus. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Tiago diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Meus irmãos, não tem experiência mais abençoada do que nós nos humilharmos debaixo da mão de Deus. Para que Ele possa nos exaltar e não nós nos exaltarmos sobre os outros. Salmo 119, versículo 67, diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E o texto continua, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista, ele reconhece que a aflição foi bom para ele. Eu estava errado antes. Nabucodonosor estava errado antes de ser afligido. Agora ele diz: foi bom, porque eu aprendi os teus decretos. O Salmo 119 continua, no versículo 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Você já chegou a esse momento de dizer isso? Eu tenho que reconhecer que teve momentos de grande aflição na minha vida e eu não gostei nem um pouco. No momento, sofri e hoje eu reconheço. Foi bondade de Deus de me ter afligido. Foi bondade do Senhor. Os seus juízos são justos. Se a gente for ver o Abrão, Jacó, Davi, Paulo, todos eles passaram por momentos de aflição, de humilhação. Lembram provavelmente que Abrão, ele foi para o Egito e depois foi expulso de lá. Persona não grata, vai-te embora daqui. Voltou para Betel, para o lugar onde ele primeiro tinha colocado a sua tenda, onde ele tinha feito o altar. Voltou para a cruz, diríamos, num linguajar neotestamentário. E às vezes a aflição é necessário para que nós voltemos para a cruz, para que nós voltemos à confissão dos nossos pecados, à humilhação diante do Senhor, reconhecendo: o Senhor, tu vês, eu pensei te agradar, mas eu fui um estúpido, eu fui agindo sem noção. Senhor, eu quero voltar aos pés da cruz, eu quero voltar a ser usado por ti. Abraão fez essa experiência dolorosa, mas isso o colocou no bom caminho. E se nós continuarmos, Jacó, a gente sabe que depois que ele lutou com o anjo, ele saiu mancando. Eu digo: bem-aventurado Jacó sair mancando, porque aí ele reconheceu a soberania de Deus. Ali ele pode ser usado como um instrumento de Deus. Às vezes é bom a gente olhar e dizer: olha, eu tenho essas marcas da minha aflição. Foram importantes para que eu aprendesse os decretos do Senhor e aprendesse a viver humildemente com o meu Deus. Se nós pensarmos em Moisés, Moisés passou 40 anos se achando tal, ele crescendo no palácio de Faraó, ensinado na melhor faculdade, nas melhores universidades da época, conhecendo tudo, prosperando na vida. Ele era o tal. Depois passou 40 anos no deserto, vendo que ele não era nada. E depois mais 40 anos, vendo que Deus era tudo e que podia salvar o seu povo. Mas essas experiências o fizeram crescer. Não se queixe da aflição. Tenha na aflição o argumento de Deus para voltar à cruz. Davi passou por um momento grave de pecado, mas ele se humilhou. Ele clamou pela misericórdia de Deus e nos deixou salmos maravilhosos, como o Salmo 51, o Salmo 32, outros tantos que nos mostram quanto que na sua aflição, na sua humilhação, ele buscou a Deus e Deus teve misericórdia dele. Esses salmos estão aí registrados para nós sabermos o que fazer. Quando nós pecamos, leia o Salmo 51 e volte humildemente aos pés do Senhor. E você vai ver que Deus vai te usar até como aquele que foi perdoado, lavado, purificado do seu pecado e agora útil nas mãos do Senhor. E poderíamos passar por Pedro, que disse: todos te negarão, eu não, Senhor. E logo depois nega três vezes a Jesus. Poderíamos lembrar de Paulo, como dizia um jovem uma vez no acampamento, que Paulo caiu do cavalo lá quando... Não, peraí, aí, onde é que tinha um cavalo lá? No texto não diz que ele estava a cavalo, mas na linguagem figurada, parece que ele precisou cair do cavalo mesmo. E às vezes nós precisamos cair do cavalo, cair da nossa soberania, cair da nossa posição elevada, para que Deus ali fale com a gente e nos exalte. E foi isso que aconteceu com esse rei. Eu gostaria de terminar com a leitura de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, diz o seguinte: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A gente gosta muito do versículo seguinte, né, que diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele mesmo cuida de você. Eu gosto desse versículo, você não gosta? Como é bom, né? Alguém não tem ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas antes disso, diz que é para nós sermos humildes, deixarmos a soberba. Deus resiste aos soberbos. E aí, então, humilhados, humildemente, debaixo da poderosa mão do Senhor, Ele vai, no tempo oportuno, fazer como Ele fez com Nabucodonosor. Sim, devemos ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo, ele anda aí de redor, buscando quem ele vai poder pegar. Mas, na dependência do Senhor, a gente vê que Cristo tem um plano maravilhoso para nós. O versículo 10 diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meus irmãos, esse texto é fantástico. E se de Nabucodonosor tivesse conhecido, ele sem dúvida poderia citar. Porque Deus nos chamou a uma glória que não é passageira deste mundo. Ele nos chamou à sua eterna glória. Esse Senhor dos senhores, Rei eterno, sempre eterno, nos chamou para a glória eterna. Não busque a glória aqui na terra, busque a glória eterna. Invista nos tesouros celestiais. Ele nos chamou à sua eterna glória. Pense no que Deus fez por você, por mim. Nós, míseros pecadores, Ele nos chamou à sua glória. No seu palácio, muito melhor do que aquele de Nabucodonosor, os palácios celestiais, onde estaremos na glória com o Senhor. Então não perca o seu tempo correndo atrás do vento. Busque a glória do Senhor. É interessante uma palavra de John Piper, que diz: o objetivo da pregação é que Deus seja glorificado na vida daqueles que encontram nele a sua satisfação. Sabe, encontrar em Deus a sua satisfação. Aquilo que realmente me satisfaz é a presença de Deus, é a comunhão com Ele. E Deus, Ele quer ser glorificado através de vidas assim. Quando a nossa vida espelha essa comunhão, esse encontro íntimo com Ele, essa satisfação que nós temos no Senhor, podemos estar como Paulo dentro de um presídio imundo, úmido, escuro, cantando salmos. Por quê? Porque encontramos em Cristo, em Deus, a nossa satisfação. Que essa seja a nossa experiência. Assim nós deixaremos de ser sem noção e vamos viver para Cristo. Cristo que nos chamou a compartilhar da sua glória. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Nosso Deus, reconhecemos que precisamos de Ti, porque naturalmente somos pequenos Nabucodonosores. Temos os nossos reinados e facilmente queremos dominar a cena, a situação. Então, nosso Deus, nós queremos Te ver acima, no Teu trono glorioso, a quem devemos prestar contas de cada minuto da nossa vida e viver para Ti e ter em Ti a nossa satisfação. e buscar a Ti na Tua palavra, na comunhão, na oração, no dia a dia, em seja qual for a nossa atividade, fazermos as coisas para Ti, reconhecendo que estás acima, acima da empresa, acima dos negócios, acima da família, acima de tudo. Mas, Senhor, queres que nós tenhamos a nossa satisfação em Ti. Usa-nos como canais da Tua bênção para o nosso próximo, para os que estão à nossa volta, como canais da reconciliação deste mundo com Deus. Senhor, que a nossa vida seja útil na Tua mão. Sabemos, Senhor, que Tu nos recompensarás segundo as nossas obras e não segundo as nossas boas intenções que nós esquecemos no caminho. Que, Senhor, olhando para trás, nós possamos ver consistência nas decisões que tomamos para Te seguir, para Te servir, para realizar as Tuas obras, como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós Te pedimos, Te agradecemos pelo Teu perdão, pela cruz de Cristo que nos proporcionou reconciliação com Deus e onde nós podemos voltar sempre, a cada dia, a cada hora, para redescobrir a comunhão com Deus. No nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.